Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar.
Uma coisa é certa, o povo, as pessoas, constituem o principal e mais valioso ativo de qualquer sociedade saudável. De que é que interessa os recursos naturais se as pessoas que viverem nessa nação não beneficiarem dos mesmos? De que é que interessam indicadores macroeconómicos se, no final das contas, olharmos para os bolsos dos cidadãos e não encontrarmos dinheiro? Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para o mês de março já você sabe, porque vamos chegar à primavera, resolvemos chamar a março equinócio. Porque é quando se dá o equinócio da primavera no hemisfério norte, o que significa que esta palavra deriva de duas palavras gregas, a ekos nox, que significa noites iguais. Mas sabe que em Portugal não há noites iguais? Eu tenho bastante receio que o que existe em Portugal nas últimas décadas, são longas noites de frio e sofrimento. Olhando para alguns dos rankings, e olho que não tenho muito tempo, só posso mencionar alguns deles. Por exemplo, somos o país europeu onde mais tarde os jovens saem de casa dos pais. Não porque gostem da comida da mamã, porque eu posso continuar a gostar da comida da mamã e viver na minha própria casa, mas porque não tenho recursos para ter a minha casa, ou alugar a minha casa, ou inclusive a pagar as minhas contas. Somos um dos países europeus também com o salário mínimo mais baixo, o que significa, em paridade de poder de compra, que na realidade aquilo que está a acontecer é que, mesmo que aumentemos o salário mínimo de uma forma considerável, vamos continuar a ser pobres, porque quase metade da população portuguesa está perto do limiar da pobreza e restam 18% ainda depois de feitas todas as transferências sociais. Daí que eu diga que em Portugal as noites não são iguais aos dias. São muito mais longas, muito mais escuras e muito mais difíceis de enfrentar. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio para esta segunda-feira, pontapé de saída de mais uma semana de conversas. A nossa convidada de hoje é uma estreia absoluta no nosso programa, Alma Rivera, deputada e membro do Comitê Central do Partido Comunista Português. Muito boa noite, Alma, obrigado por estares aqui connosco. Eu costumo dizer que este meu monólogo inicial é a minha catarse, é o meu momento de retirar a pressão, mas olha, é verdade que eu podia ter ficado aqui o resto dos 50 minutos a apontar para as longas noites do povo português.
Olá, boa noite. É verdade, nada daquilo que disseste. Posso tratar... Nada daquilo que disseste é injusto, é pelo contrário. É aquilo que todos sentimos e que todos queremos ver alterado e, portanto, quando não conseguimos ver a luz ao fundo do túnel, temos que nos zangar.
Eu às vezes até costumo brincar, gosto desta expressão, o português, as coisas estão tão mal em Portugal que quando virmos a luz ao fundo do túnel temos de ter cuidado, pode ser o intercidades que vem em direção são a nós, não é? Porque muitas vezes até as soluções, e já vamos apontar aqui algumas questões, mas tudo isto começou porque, de facto, março é o mês da mulher, então temos tido e temos feito, de facto, um trabalho de entender, de dar voz e de ler um pouco o panorama naquilo que é a mulher em Portugal. Em termos de participação política, de facto, houve um grande avanço de abril de 74 para cá, verdade?
Sim, sem dúvida. Se tivermos em consideração que a mulher, ou tínhamos um voto censitário, que, portanto, a esmagadora maioria das mulheres não tinha direito de voto sequer, se tivermos em consideração outros indicadores de saúde materno-infantil, enfim, percebemos que as mulheres e o povo em geral viviam em situações muito, muito difíceis e, portanto, sempre que há uma desigualdade, sempre que há, digamos que, opressão, há camadas mais oprimidas e as mulheres tendem a ser uma das camadas que mais sofre todos os retrocessos sociais que existem e, neste caso, durante o fascismo, de facto, as mulheres padeceram muito e ganharam muito também, conquistaram muito e conquistaram muito espaço no mundo do trabalho, conquistaram muito espaço também na participação cívica, no espaço público, na discussão. Agora, ainda falta muito, ainda falta um caminho grande, ainda não estamos propriamente num patamar de igualdade que desejávamos, porque também na sociedade, como foi dito inicialmente, ainda há muitas desigualdades e, portanto, elas vão se acentuar nas camadas mais
frágeis e mais vulneráveis. Exatamente. Olha, e quando olhamos, de facto, para a participação política, eu sei que o Parlamento tenta dar o exemplo, mas, de alguma forma, quando eu vejo aquele 60-40, que eu acho que isto não representa igualdade.
E, sobretudo, temos que pensar quem são as mulheres que têm voz no Parlamento. A generalidade das mulheres tem uma situação económica, uma situação familiar, enfim, que ainda espelha bem essas tais discrepâncias, quer do horário de trabalho, a dupla jornada de trabalho, tendo em conta que a partilha de tarefas ainda não é uma realidade transversal, e, portanto, que sobra tempo para a participação política, se juntarmos os cuidados que ainda impendem sobre as mulheres ao nível dos descendentes, mas também dos ascendentes, não é só os filhos, também cuidam muitas vezes dos pais, às vezes do pai do companheiro ou da mãe do companheiro, enfim, as mulheres concentram em si um conjunto de tarefas, para além daquilo que é o seu trabalho, que esgota um bocadinho também aquilo que são as energias ou a disponibilidade para ter outro tipo de participação. E daí que nós sejamos muito insistentes na ideia de que é importante haver participação feminina, mas não é participação pela participação. Nós precisamos que haja participação das mulheres enquanto camada que é heterogénea. E, portanto, não,
ou seja, crês que, embora haja mais participação, não há representatividade em relação àquilo que é a generalidade das mulheres em Portugal? É isso? Ou seja, quem consegue alcançar, na maioria são pessoas, quem consegue alcançar esse tipo de participação na vida ativa, cívica ou política, são pessoas que já conseguiram, de alguma forma, equilibrar a sua vida, é isso?
Vamos pôr um caso prático. Se as mulheres são a maioria daqueles que ganham o salário mínimo nacional, é estranho que haja tantas mulheres na Assembleia da República que votam contra o seu aumento. Então, isso explica também uma falta de compromisso com aquela que é a realidade da generalidade das mulheres, que não é uma realidade de privilégio, não é uma realidade de, digamos, de à vontade do ponto de vista económico, é uma realidade de muito trabalho, é uma realidade de muito esforço para compaginar todas as dimensões da vida, numa sociedade que é cada vez mais exigente e coloca em patamares de exigência muito grandes das mulheres.
A velocidade de acontecimentos aumentou bastante com a sociedade da informação e da tecnologia que vivemos atualmente. Olha, e relativamente àquilo que são as políticas de igualdade de género, algumas das decisões que foram tomadas pelos governos em Portugal, Eu tenho entrevistado pessoas que as leem dos dois lados, uhum. relativamente, por exemplo, às cotas. Qual é uhum. a opinião do PCP? Como é que o PCP entende as cotas? São as cotas vieram para ficar ou é uma alavanca para essa igualdade de participação e representatividade?
Eu julgo que essa não é uma discussão simples ou uhum. óbvia. Nós entendemos que a imposição das cotas tem servido, de certa forma, para maquilhar uma desigualdade material que continua a existir e que não foi transformada pela existência de cotas, porque, uma vez mais do que se são homens ou mulheres, importa é perceber se aquelas mulheres que ali estão defendem efetivamente os direitos das mulheres. E é isso que... Um exemplo prático muito, muito pequeno, uhum. ou por exemplo, se falarmos da licença de maternidade, quer dizer, como é que uma mulher vota contra o aumento da licença de maternidade de outra mulher? Quer dizer, isto parece-me absolutamente contraditório. Mas isto tudo para dizer que se nós não alterarmos as condições de vida que permitem efetivamente que a igualdade se espelhe na participação política, porque a participação política é mais uma dimensão da vida, uhum. vamos estar, ficamos muito contentes porque vemos uma proporção mais justa entre homens e mulheres e depois, fora daquelas paredes, mantém-se uma enorme desigualdade. E, portanto, é nessa dimensão que nós criticamos essa imposição. Por exemplo, nós entendemos que cada partido deve fazer o esforço e deve ter essa preocupação. Por exemplo, o PCP, muito antes de existir sequer essa discussão pública, no fascismo, por exemplo, é possível ver ainda conclusões dos congressos que aconteceram na clandestinidade, uhum. às escondidas, em que se falava da participação da mulher e como é que se podia, naquele contexto, um contexto em que havia papéis sociais muito bem atribuídos, muito mal atribuídos, naquele contexto como é que se conseguia fazer com que as mulheres pudessem dar o seu contributo e ter uma participação mais efetiva. Portanto, sempre tivemos essa preocupação. Sempre que se elege um órgão, fazemos sempre o balanço da proporção de homens e de mulheres, fazemos o balanço da evolução, se é mais, se é menos, relativamente à eleição anterior. Discutem-se medidas para as mulheres poderem participar mais. Chama-se muitas vezes a atenção para isto, quer dizer, precisamos ter atenção à realidade concreta determinada organização para que as mulheres daquela organização possam participar. Portanto, se nós percebemos que há dificuldade à noite, tem que se encontrar outros horários para reunir ou para fazer as coisas. Enfim, essa é uma preocupação que nós entendemos que os partidos devem ter. E é também uma forma de diferenciar os partidos entre si, não é? Se tem ou não tem essa preocupação. E não tanto como uma imposição. Isto depois gera situações tão caricatas como uma lista para um órgão autárquico, estou a dar um exemplo concreto que me estou a lembrar, chumbar, porque ultrapassa para as mulheres a proporção dos 40-60, ou seja, por ter mais mulheres do que aquilo que a lei obriga. E, portanto, a lei obriga o máximo de diferenciação. E isso não faz sentido. Sim, porque se nós temos uma lei que é para ultrapassar uma desigualdade e conseguimos até ter muito mais, e portanto, os homens ficam efetivamente numa minoria, mas quer dizer, não existe neste momento uma discriminação negativa na participação política dos homens. O objetivo
mas estás a ver, é por isso que muitas vezes, e depois já vamos a outras medidas em que o Estado não dá exemplo, as pessoas tendem a olhar para o Estado ou para o Parlamento, vá, de uma forma mais geral, e entender que porque é que eu tenho que fazer isto se eles próprios não dão o exemplo?
Bom, isso lá está. Tem a ver com que as classes que estão representadas pelas forças políticas. As pessoas julgo que conseguem todos identificar-se com isto. É que há... digamos que partidos, forças políticas, opções, que não as servem outros interesses. Quer dizer, a riqueza, ela não desaparece, ela é distribuída de formas diferentes. E aquilo que muitas vezes se está a discutir, em torno de problemas concretos ou de questões específicas, é a distribuição dessa mesma riqueza. E há quem defenda que ela deve ser distribuída de forma mais equitativa e há quem defenda que deve haver concentração de capital. E, no fundo, é essa a grande divergência que existe. E, portanto, é natural que, havendo uma maioria E tem havido sempre maiorias de partidos cujo compromisso fundamental, e digo com toda a frontalidade, não é com o povo português, tem compromissos fundamentais com interesses económicos e financeiros. É natural que as pessoas não encontrem esse exemplo ou essa identificação que deveriam sentir. E depois temos um ambiente mediático e público muito condicionado. Nem todos os espaços noticiosos são efetivamente igualitários na forma como tratam as diferentes forças políticas. Uhum. E, portanto, nem sempre há espaços de discussão assim abertos. Uhum. E isso também vai condicionando a perspectiva que as pessoas têm da política e da...
Da própria ação dos partidos. Sim. Dos partidos políticos. Olha, nós assistimos anteontem, creio eu, a uma manifestação de trabalhadores, neste caso da CGTP, apenas estou a criar esta ponte porque, de facto, os direitos laborais continuam, de alguma forma, a estar na ordem do dia. Olhando especificamente para aquele que é o tratamento das mulheres, da realidade de uma trabalhadora mulher e de um homem, continuamos a ver que existem desigualdades. As mulheres continuam a ser o elo mais fraco, por assim dizer.
Sem dúvida. Isso é logo observável pela questão salarial. Ou seja, a desigualdade salarial ainda é uma realidade e apesar de haver cada vez mais mulheres com altos graus de formação e, portanto, a aceder aos postos mais elevados da carreira, digamos assim, ou de maior responsabilidade, continua a haver uma enorme discrepância salarial. E ela acontece ao longo e é transversal a vários setores e a vários tipos de profissão. E esse é um indicador muito comprovável. Mas depois há outras realidades que todas as mulheres conhecem. O esconder a maternidade continua a ser um dos fatores de discriminação, o facto de haver essa possibilidade da mulher engravidar.
Um país onde precisamos de crianças como pão para a boca.
Exatamente. Como é que nós podemos admitir que continua a haver discriminação em função da maternidade, continua a haver um desconforto muito grande em entrevistas de emprego em que isso é perguntado diretamente, não podendo ser, é perguntado diretamente se têm filhos ou se têm ou não ter, por causa dos dias de licença para apoio à família, por causa das licenças de maternidade, enfim, tudo aquilo que implique direitos e implica que o trabalhador não viva para o seu trabalho, já é um fator negativo. E depois temos uma outra coisa, que é quantos direitos existem na lei, o direito à amamentação, não é? Há dois períodos de uma hora para amamentar. Quer dizer, contam-se, julgo eu, cada um de nós, as pessoas que conheça que tenham conseguido efetivamente assegurar isso. Porque há uma pressão muito grande para que não se exerçam esses direitos, porque há uma pressão para se voltar o quanto antes ao posto de trabalho, tendo em conta aquilo que são os períodos legais de licença, enfim. Há aqui várias dimensões que existem na lei, mas depois não existem na vida, não são uma prática, porque há uma grande desproporção, uma vez mais, de poder também entre os trabalhadores e entre as entidades empregadoras. E quanto maiores forem essas entidades, ou seja, se estivermos a falar de grupos económicos, há uma maior impunidade também e uma maior prepotência de trato junto dos trabalhadores. Têm tanto poder, tanto dinheiro, tanta capacidade de influência que também conseguem mais facilmente atropelar direitos e sair sempre impunes, porque também têm, lá está, maiores capacidades de defesa que se calhar um trabalhador não tem, só tem a sua força de trabalho, e se não estiver organizado, se não estiver sindicalizado, e portanto, se falar, nós juntos somos muito mais fortes, e isso é uma coisa que é importante que todos tínhamos em mente, não é? Nós, se nos juntarmos a outros, conseguimos melhores resultados. E, portanto, um trabalhador que não esteja protegido, não esteja sindicalizado, informado e a agir juntamente com outros, está também numa situação de maior fragilidade. Olha, e há muitos trabalhadores que não estão, efetivamente, sindicalizados.
Como é que tu lês, por exemplo, o facto de em Portugal ainda ser, ou ser dos países na OCDE, onde o trabalho também custa mais caro aos empregadores. Ou seja, o nível de impostos que um empregador paga para ter um determinado trabalhador é tão elevado como, por exemplo, na Finlândia, e vês o nível de vida dos finlandeses em comparação ao nosso. Embora o nosso tempo seja um bocadinho melhor.
Bom, isso há aí várias questões. Uma delas é que, objetivamente, a nossa carga fiscal sobre o trabalho, ou seja, sobre os rendimentos do trabalho, é, a nosso ver, injusta face àquilo que é a carga fiscal sobre os rendimentos de capital. Okay. Ou seja, tudo aquilo que não são rendimentos consideráveis para o IRS, não é? Ou seja, além de que existem depois ganhos de capital que, mesmo a nível de IRS, não são considerados como deviam ser, isso depois levávamos a uma outra discussão. Mas, portanto, o trabalho é muito mais penalizado do que, por exemplo, uma transação financeira, okay. Enfim, esse tipo de atividades. Só que a generalidade da população trabalha, não vive de rendas, não vive da bolsa, não vive, enfim. E, portanto, precisa que esse trabalho seja remunerado. Pois há uma outra questão que nós ouvimos muitas vezes, uma grande pressão sobre aquilo que são os descontos para a segurança social, os descontos sobre o rendimento dos trabalhadores. Agora, isso é uma garantia que nós temos e não nos deixamos enganar. Nós temos um sistema de segurança social que deve ser protegido, que não está para falir, como estão sempre a dizer, exatamente porque ele garante que numa situação de desemprego, numa situação de doença e numa situação natural de pensão, esperemos que ela venha a acontecer, porque se continuarem a arrastar a idade da reforma, muitos vão ficar pelo caminho, não é? Que vão acudir, portanto, serve para isso a segurança social. Portanto, esse não é dinheiro que se perde, esse é dinheiro que fica e que garante uma sociedade mais justa. É parte da distribuição do dinheiro. Okay.
Mas não é suposto, nesta relação entre o Estado, os agentes económicos e os trabalhadores, que o Estado também seja um garante de que os empregadores conseguem manter, de alguma forma, uma capacidade de saudável de manter as suas empresas e, eventualmente, até planear aumentos de salários, porque eu creio que nem todos os empregadores são canibais capitalistas. Claro. E creio que essa também não é a visão que o PCP tem da iniciativa privada, creio.
Exatamente.
Eu.
Não, e era isso que eu queria fazer, era uma diferenciação entre aquilo que são micro, pequenas e médias empresas.
Que é a maior fatia.
Exatamente. E que é uma fatia que sai beneficiada com o aumento dos salários, porque é a fatia que é mais dependente do consumo interno e do mercado interno. E, portanto, sendo também quem assegura grande parte do emprego em Portugal, também são aqueles que mais precisam que o emprego seja valorizado e que o trabalho seja valorizado. Agora, se nós formos observar aquilo que é a estrutura de custos de uma empresa, apesar de, pelo espaço que é ocupado no espaço mediático, pelo lado do grande patronato, quer por várias concessões que foram erróneas que foram sendo reproduzidas, há a ideia de que os salários é que são o grande custo das empresas, e não são. Na estrutura de custos de uma empresa, eu já vi, digamos que dados ligeiramente diferentes, mas digamos que vai de 15% a 30% dos custos de uma empresa. O resto são acesso ao crédito, transportes, energia, ou seja, há um conjunto de outros custos que não estão associados ao trabalhador que têm que ser esses sim, o Estado, e nós temos feito propostas para isso, pode intervir e procurar garantir que essas empresas, não é as maiores, aquelas que já vão assambarcando tudo o que são apoios, essas empresas possam aceder e possam ter condições melhores.
Sim, mas olha, que eu tenho conhecimento. Há um amigo meu que tem uma pequena empresa ouviu falar no PRR, contactou alguém para tentar ter acesso ao PRR, porque de facto ele sentiu o impacto que foi do fecho da empresa e toda esta, esta questão causada pelas políticas de combate à Covid-19. E ele virou-se para mim e disse: João, eu desisti logo. Desisti logo. Não tenho condições, não tenho tempo, nem tenho dinheiro já, para aceder a estas. E depois outra coisa que ele me disse é que constantemente parece que os parâmetros estão a mudar. Ainda no outro dia, ou esta semana, nós ouvimos que a execução do PRR é das piores que nós podíamos imaginar. Achas que esse dinheiro devia ser disponibilizado, de facto, para ajudar essas pequenas microempresas de uma forma mais simples e menos burocrática?
Vamos ver, nós tivemos um exemplo começado e acabado disso há pouco tempo, com aquilo que foram os apoios da pandemia. No fim de contas, aquilo que foram os apoios destinados ao layoff, à situação das empresas, foram absorvidos, quer pela sua dimensão, pela dimensão destas grandes empresas, quer pela sua capacidade, lá está, de concorrer, de terem gabinetes, terem, portanto, têm funcionários dedicados a fazer essas candidaturas, que a maior parte não tem. Portanto, por essas várias dimensões, o dinheiro é todo canalizado. E tem que se fazer essa diferenciação. Nós não podemos ter o Estado, o Governo, a servir de canal para transferir dinheiro público para grupos económicos. O Estado tem que servir, e é isso que a nossa Constituição defende, para distribuir riqueza, para atingir níveis de igualdade, não é para concentrar riqueza. E esse caso, por exemplo, dessa dificuldade em aceder a fundos, neste caso a fundos comunitários, mas a qualquer tipo de programa que apoie, é um exemplo clássico. É que os mais pequenos nem conseguem reunir os requisitos para conseguir candidatar, não tem tempo, lá está. Exatamente. Porque a maior parte das empresas, e isso é outra coisa que também não se diz, não, o problema dessas empresas não é a taxação sobre os lucros, porque grande parte delas nem tem lucros, são empresas que basicamente remuneram o próprio...
Exatamente, aquilo é mês a mês.
Exatamente,
portanto,
não tem a mesma lógica e não tem a mesma forma de funcionamento que tem uma empresa como uma Sanai, como uma Jerónimo Martins, como uma Galp, como uma EDP, quer dizer, são lógicas totalmente diferentes. E, portanto, também têm que ser tratadas de forma diferente. E nós dizemos, uma coisa são grupos económicos, grandes empresas, outra coisa são micro, pequenas e médias empresas. A realidade, neste momento, essas micro, pequenas e médias empresas têm muito mais em comum ou têm muito mais a beneficiar com as políticas que favorecem o trabalhador do que com as políticas que favorecem esses grupos económicos, porque eles têm tendência a abarcar o negócio também das pequenas. E, portanto, aquilo que nós precisamos é de não concentrar mais, é de, digamos que, promover mais diversidade também, até para não termos situações de oligopólio, não é? Em que há uma grande capacidade do lado das empresas de definir,
condicionar
preços, por exemplo.
Os preços. E por acaso, e porque vamos agora talvez abordar o aumento do custo de vida, e isto também vai tocar o programa mais Habitação, uma das coisas que tem sido falado muito na última semana tem a ver com os preços do cabaz. Mas sabes há quantos anos é que eu recebo aqui pessoas do setor da agricultura, produtores, representantes dos produtores, a dizer o que nos custa a nós é vender a 60 cêntimos e depois ver a 2,5€ na prateleira. Portanto, isto era um problema à espera de vir ao de cima. Como é que vocês leem isto? Como é que vês? Qual a preocupação? E que medidas é que podiam ser tomadas para mitigar este aumento do custo de vida dos portugueses?
Nós, há mais de um ano, na verdade, porque houve um aumento de preço, nomeadamente no setor energético, que é anterior ainda à guerra, não é? Mas que teve um agravamento com os desenvolvimentos na Ucrânia, não é? Agora, nós há mais de um ano que estamos a insistir que tem que haver um conjunto de produtos que são essenciais, que são básicos, que são aqueles que pesam mais nas famílias com rendimento mais baixo, que têm que ter margens de lucro controladas. Porque não tendo margens de lucro controladas, o que se passa é precisamente isso. O produtor continua a pagar X. A receber X da distribuição.
E a distribuição é sempre debaixo de pressão.
Exatamente. E sempre sujeito, lá está, a dizerem-lhe, olha, vamos buscar outro lado, se vocês cobrarem muito. E, portanto, a remuneração dos produtores é baixíssima. O que tem aumentado, sendo o preço muito, muito alto, o que tem aumentado são essas margens de lucro que não são explicáveis com os custos da produção, ou os custos de distribuição, neste caso, se estivermos a falar, por exemplo, da grande distribuição. Aliás, isso é verificável porque se os aumentos dos custos, por exemplo, com a energia, enfim, dos cereais, todos os custos que estão associados à situação de guerra, não é? Tivessem uma repercussão direta no preço, então não havia aumento dos lucros. E como nós estamos a assistir a essas empresas a terem resultados recorde, algumas delas já vêm da pandemia, resultados nunca antes tidos, de lucros avultadíssimos, então quer dizer que há aqui um aproveitamento, quer dizer que há aqui uma componente que não tem nada a ver com o aumento de custos, meramente especulativa.
Portanto, aquilo que estás a dizer, Alma, é que se realmente dentro da cadeia de distribuição houve um aumento considerável dos custos, não faz sentido lucros recordes. Pois. Porque os custos deviam
cobrir
esse lucro. Ah. E eu também, e desculpa a ironia, não acredito que todo aquele papel higiênico que foi vendido no início da pandemia tenha feito saltar desta forma estes lucros.
Exato.
Qual é que seria a solução? Embora eu tenho sempre algumas reservas contra este tipo de intervencionismo. Era uma situação que vinha para ficar, ou o PCP considera que, em contexto que vivemos atualmente, seria de colocar esse limite às margens de lucro e depois voltar, digamos, a um mercado mais...
Bom, nós não temos dúvidas nenhumas. Nós defendemos que há valores superiores ao lucro. E o direito a uma vida digna, o direito a que quem trabalha consiga ter uma vida sem aperto, que consiga pôr comida na mesa, é um valor para nós superior, sem dúvida, aos lucros das empresas, porque elas continuam a lucrar na mesma, mesmo se as nossas propostas que neste momento estamos a apresentar fossem aprovadas, lucravam na mesma, não lucravaram tanto. Pronto, no nosso entender, azar. Ou seja, há valores mais importantes e a igualdade e as condições de vida e a dignidade e as crianças terem uma vida à sua frente. São coisas muito mais importantes. E, portanto, esse estabelecer de margens de lucro máximas sobre alguns produtos, portanto, sobre esses que são essenciais, que pesam tanto nas compras de uma família normal, digamos assim, é uma medida que eu julgo que é justa em todo o tempo. No entanto, nós estamos a falar deste período e de uma medida de emergência para este período concreto. E são, digamos que já foi uma proposta diversas vezes apresentada, diversas vezes chumbada. Porque naquilo que é essencial, nas questões que são da vida de todos nós, há uma grande coincidência entre o PS e os partidos à sua direita. Nessa questão das margens, o PS, o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega votam sempre juntos, em tudo o que for.
Mas o Chega agora propôs os 15% de margem de lucro.
Pois é um debate interior que tem que fazer sobre, afinal,
em que lado
é que se posiciona, porque não faz muito sentido rejeitar essa proposta e 15 dias a seguir dizer que se propõe isso, ou seja... No nosso entender, isso é apenas um aproveitamento da situação.
Não quero partidarizar, mas achei curioso.
Não, é verdade, é de facto também, quer dizer, aliás, depois de vermos chumbada essa proposta tantas vezes pelo Chega, também ficamos nós próprios um bocadinho embasbacados, então, mas na semana passada eram contra, o que é que se passou? Mas bom, isto para dizer que, de facto, é necessária mais distribuição, é preciso menos acumulação. Há bens maiores para uma sociedade do que servir para enriquecer uma minoria. E é isso que não se pode aceitar, que estejamos todos a empobrecer para uma minoria minúscula, a maior parte dela nem tem nenhuma ligação ao país, que esteja a enriquecer desta forma. E depois, eu queria também colocar aquilo que é as falácias que são usadas para de certa forma, desvalorizar ou dar ou tirar a razão a uma proposta deste tipo. Quando se diz, se nós fizermos isso, as prateleiras vão ficar vazias, eu questiono qual é a empresa que prefere ter zero lucro ou ter 10% de lucro sobre determinado produto. Quer dizer, isso não é real. E quer dizer, se fosse assim, não existiam setores em que isso é uma realidade. Por exemplo, as farmácias, há milhares de medicamentos que têm um preço que está controlado. Uhum. Quer dizer, nos Açores e na Madeira, o combustível tem um preço controlado, ou seja...
E não isso... é por causa disso que deixam de existir ou deixam
pois,
de servir?
Pois, eu nasci nos Açores, lembro-me sempre por... os meus pais e depois eu sempre pusemos combustível e nunca houve problema nenhum. E acho que todos nós já fomos a uma farmácia e não é por causa disso que há escassez de medicamentos. Ou seja, isso é pressão que se põe na opinião pública para não aderir às propostas e, portanto, para salvaguardar os interesses daqueles que querem que tudo continue na mesma, uhum. não é? Não há, de facto, nenhuma correspondência real. Até porque estamos a falar de um conjunto de produtos que diz respeito e que pesa muito mais sobre algumas camadas da população, que é nesses que gastam mais dinheiro, não é? Claro. Que é nos essenciais. Não é?
Olha, e por falar em fatias de custos muito grandes, nos portugueses, não posso deixar de não mencionar a habitação, que claro. De facto era um dos grandes desígnios. Qual é a leitura que o PCP faz deste pacote mais habitação? Que medidas é que vocês acham que foram colocadas em cima da mesa e que não vão mudar de todo aquele que é o panorama atual?
Há aqui uma questão que tem que ser dita. É que aquilo que o governo se propõe a fazer... Em determinadas medidas, no fundo, é subsidiar aquilo que são as rendas astronómicas. Ou seja, aquilo que o governo está a dizer é que paga a diferença, portanto, o dinheiro que continua a sair dos mesmos, porque pode sair pela mão do governo, mas o dinheiro é dos portugueses, é dos trabalhadores, foi dinheiro descontado, que tem que servir para a saúde, para a educação, que é para depois não dizerem que não têm dinheiro para esses setores. Quer dizer, quando nós estamos a pagar a diferença no valor de uma renda, portanto, ao proprietário, para depois o Estado estar a alugar, estar a arrendar...
A pagar o aluguer de alguém que...
Quer dizer,
mas olha, mas
estamos todos a pagar na mesma, não é?
Mas olha, que de facto, aí é bom que expliques bem, porque eu tenho a certeza absoluta que aqueles 200 euros para aquela família que vai receber o apoio...
São fundamentais.
São fundamentais, mas o que é que nós todos precisamos de entender relativamente à proveniência desses 200 euros?
É que esses 200 euros foram descontados por cada um de nós. Okay. Cada dia de trabalho é alvo de descontos, não é? E nós descontamos para ter serviços públicos, nós não descontamos para enriquecer fundos imobiliários que são donos de meia Lisboa. Quer dizer, nós descontamos para aquilo que é comum. E essa transferência que falava anteriormente, que é feita do dinheiro que é de todos, que é dinheiro público, para grupos económicos, acontece de variadas formas. Acontece por via, por exemplo, dessa subsidiação das margens de lucro, acontece por via de transferência direta, por exemplo, na saúde, nós é que sustentamos os hospitais privados, porque estamos a pagar, cada vez que alguém vai fazer uma ecografia, vai fazer um raio-x, vai fazer um ataque, o que seja, e que não há resposta no público, estamos a pagar muito mais do que aquilo que pagaríamos no público para o privado fazer. E, portanto, com isso, com as convenções pelos subsistemas de segurança social, etc., estamos a pagar a existência desse negócio, que é o negócio da doença. Quer dizer, às tantas, quem anda a sustentar isto tudo, os lucros são também é o povo português.
Olha, mas, por exemplo, os nossos estúdios estão aqui situados na zona de Louros, e todos nós, e muitos dos meus colegas que também são aqui desta zona, vivemos aquilo que foi a transição do Beatriz Ângelo do privado, a forma como funcionava no privado, para aquilo que é agora a gestão pública. E de facto é do dia para a noite, eu não sei como, é por isso que eu estou mesmo a perguntar se de facto a gestão privada está a fazer um mau trabalho, porque é que aquilo que vemos são os serviços agora a fechar, como urgências da obstetrícia e tudo.
É aí que o governo, quando não intervém, o que o governo está a fazer, está a promover, é a destruição do SNS. Porque o que é que acontece? O privado chega a um hospital público, tem ali os profissionais, as equipas montadas, os serviços a funcionar e propõe condições muito melhores do que no público. E por isso é que nós dizemos, quando o governo está a resistir em aumentar salários dos trabalhadores da saúde, em valorizar as carreiras dos trabalhadores da saúde, sejam médicos, sejam enfermeiros, auxiliares, enfim, quando técnicos, diagnóstico, quando resiste nisto, está a dar espaço para que chegue um grupo, uma CUF desta vida ou outra qualquer, chega lá e propõe condições muito melhores e os profissionais saem.
Mas, Alma, também tem que ser além disso. Sabes que a experiência de ida ao hospital, é absolutamente diferente a um privado ou a um público. Ou seja, já é difícil para a pessoa ir a um hospital ou ir a umas urgências. Sim. Quando lá chegamos, e não estou a falar dos profissionais, acho que os profissionais são o melhor que nós temos. Não,
até porque a maior parte deles vem os melhores vêm todos do público.
As condições absolutamente abjetas de algumas salas de espera, por exemplo, em alguns dos hospitais, não quero mencionar, porque não quero colocar as pessoas e as estruturas onde elas estão no mesmo saco. Claro. Ou seja, tem que haver também aqui uma política de sim, senhor, é público, mas não é para tratar as pessoas de qualquer das formas. Longe já lá vai os tempos em que nós tínhamos medo de ir às finanças porque não sabíamos como é que o funcionário público nos ia tratar. Eu penso que há aqui uma lógica de servir o contribuinte, não é?
Claro, claro, mas é por isso que os serviços públicos não podem ser vistos como um...
Comicala.
Exatamente, quer dizer, são direitos, das pessoas, okay. são uma componente da nossa vida em sociedade para a qual trabalhamos também todos e, portanto, são nossos. E quando nós dizemos o público é de todos, o privado é só de alguns, também é por isso. É porque nós podemos decidir o rumo dos serviços públicos e temos que decidir outro rumo. Porque aquilo que nós estamos a fazer é por duas vias. Destruir pela degradação o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, assim vai-se favorecendo o privado, transferir dinheiro por via da contratação de serviços ao privado e transferir por via dos subsistemas de segurança social dinheiro também para convencionar apoios. E, portanto, é assim também que o privado apresenta resultados. Agora, se formos a ver do ponto de vista da produtividade, o público é muito mais produtivo, porque com muito menos recursos faz muito mais. E tem uma outra componente, é que como não visa o lucro, vai tratar de todos nós. O que é que nós temos, tudo o que são questões complicadas e que deixam de ser geradoras de lucro e, portanto, deixam de ser convenientes do ponto de vista económico, são transferidos para o público. Não há dúvidas sobre isso. A pandemia deu um exemplo disso, mas quando tem uma situação complicada é ver o São José a receber os pacientes dos privados, porque aí já ninguém quer tratar.
Percebo, mas a dimensão de um país e a capacidade de resposta de um país vai ser sempre maior do que a de um privado, não é?
Pois, por isso mesmo é que há setores que não deviam ser alvo de negócios. É isso que nós entendemos, quer dizer, a saúde. Como é que nós podemos ter uma situação em que às tantas a saúde deixou de ser um direito e passou a ser um bem de consumo? Quer dizer, é um bem de consumo, na medida em que, neste momento, e é, voltamos à questão inicial, neste momento, quando a pessoa vai ao privado, na maior parte das vezes, vai porque o público não tem resposta, mas é o público que está a pagar. Portanto, também não olhemos, neste momento, para o setor privado da saúde como se ele fosse uma empresa geradora de lucro. Ele é apenas dependente do erário público.
Outra coisa que tem acontecido é que algumas pessoas com a forte desconfiança que têm, tanto de uma resposta como de outra, já começam a criar seguros de saúde para tentar, pelo menos, ter algum tipo de resposta. E tudo isto acaba por nos levar a algo que me parece preocupante e que em Portugal tem enchido algumas manchetes de jornais, que é esta... eu não quero chamar de corrupção, não é? Mas, de facto, há aqui muitos interesses que acabam por se misturar, caras conhecidas de partidos que depois aparecem em conselhos de administração de empresas privadas, portas giratórias. Como é que o PCP lê, digamos, este estado da nossa democracia?
Isso é o maior inimigo da nossa democracia. É o facto de nós termos, no exercício das funções políticas, que são funções de decisão e de gestão daquilo que é de todos e do futuro comum, comprometidos com outros interesses que não aqueles do povo português. E isso é muito observável, quer dizer, é observável de várias formas. Basta ver como é que cada um se posiciona a tomar decisões que já se sabe antecipadamente que vão lesar o povo português e vão lesar o país. Foram tomadas decisões no nosso país que nos comprometeram de forma decisiva o nosso desenvolvimento. Tivemos em conta aquilo que é a produção. Decisões ao nível da nossa produção, capacidade produtiva, que era óbvio que a longo prazo, podendo até entrar dinheiro no imediato, a longo prazo nos ia deixar numa situação de enorme vulnerabilidade face ao exterior.
Isso já vem desde a nossa entrada também na comunidade europeia, não é?
Exatamente. Não promover um debate sobre isso e aceitar de forma acrítica tudo o que são imposições estrangeiras também é uma maneira de trair os interesses do povo português. Não pensar naquilo que é melhor para o nosso país. E depois lá os vemos, nas instituições europeias, não é? Uns anos depois, aqueles que decidiram coisas em Portugal, já lá os vemos, nessas instituições, depois com grandes responsabilidades. Da mesma forma, isto é acompanhado por decisões que são, por exemplo, desastrosas do ponto de vista económico. Ou seja, por exemplo, a forma como nós privatizámos a TAP foi ilesiva do erário público 10 vezes mais do que uma indenização vergonhosa como aquela que foi.
Mas isso são outros 500, como
conhecida.
Eu costumo dizer.
Mas enfim, quando nós vemos decisões políticas a tomarem decisões, a decidirem contrariamente aos interesses da maioria.
Oh, Alma, mas
isso
não,
é...
não vamos falar de aviões, porque sabe uma coisa, Portugal não precisa de TAP nenhuma, esta é a minha opinião, e gostava de facto ter, e já tive aqui algumas conversas bastante interessantes sobre isso, porque há outros países que têm um bom turismo e não têm companhia de bandeira, mas olha, quero lembrar-te, de facto, fizeste-me recordar de um, que era primeiro-ministro de Portugal, depois deixou de ser, foi para presidente da União Europeia, da Comissão Europeia, depois tentou evitar o Brexit, não conseguiu evitar o Brexit, foi ajudar um banco a sobreviver ao Brexit, mas achas que em Portugal também existe este tipo de problemas? Ou seja, pessoas que estão no Parlamento, que de manhã estão a legislar uma coisa para os portugueses e à tarde estão a ajudar interesses privados a contornar essa legislação?
Quer dizer, o que é que pode levar, o que é que leva um eleito, um deputado, a votar, a usar o seu poder de voto e decisão e do seu partido contra uma coisa que é justa, ou seja, contra algo que é absolutamente fundamental para a vida de todos. Só pode levar, estar preso a outros interesses, porque senão também ninguém se quer pôr na situação de causar mal se não tiver outros interesses em vista. Portanto, é essa a promiscuidade entre o poder político e o poder económico que lesa a democracia e que põe em causa a confiança das pessoas também, não é? Quer dizer, também não é por acaso que há empresas que destinam uma parte de investimentos seus e acionistas e pessoas com grande poder a esse nível, que destinam dinheiro a financiar estes partidos. Quer dizer, não há almoços grátis. Nenhuma empresa, quer dizer, quando nós chegamos ao ponto de ter na mesma eleição uma empresa como a Mota-Engil, que hoje tem determinados funcionários, deixo o desafio para que vão ver quem, a financiar dois partidos que concorrem diretamente um contra o outro, é para garantir que, seja qual for o cavalo que ganha a corrida, aquela empresa vai ter sempre quem, quem seja a sua amiga.
Portas que se entram e saem de um momento para o outro.
E depois faz determinado trabalho no governo e a seguir vai-se para uma empresa que foi favorecida durante as funções desempenhadas. Nós apresentámos e discutimos e votámos na sexta-feira passada.
20 segundos, se fores capaz.
Uma proposta exatamente para combater as portas giratórias, responsabilizando não só o próprio, que fica inibido por mais tempo do que aquilo que a lei define de exercer cargos públicos, mas também a empresa que beneficia, por exemplo, desses apoios indivíduos, que tem que devolver e fica inibida também durante mais tempo de poder contratar e ter e ganhar
concursos públicos
a partir do Estado, exatamente.
Muito bem. Alma Rivera, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Espero que tenhas sentido bem recebida. É uma mesa que recebe todas as pessoas sempre. Com cordialidade falamos, adoramos falar. E com esta terminamos este primeiro programa desta segunda-feira. Conto consigo amanhã à mesma hora. O resto de uma boa noite e muito obrigado.